hoje, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais de Maringá, a gente vai conversar com o secretário de Mobilidade Urbana, Gilberto Purpur, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, secretário.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui.
Secretário, o senhor está no governo desde o início da gestão passada. Que projetos o senhor não conseguiu acabar, terminar na gestão passada? Vai dar sequência nesta gestão? Ou que projetos novos vão surgir aí?
Na realidade, a Secretaria de Mobilidade conseguiu concluir quase todos os projetos, né? Um que ficou pendente, a gente já está trabalhando, está quase finalizada o edital, é sobre o STAR, né? Fazer o STAR totalmente eletrônico, né? É uma demanda bastante importante, está bem adiantado, a gente deve botar isso em licitação nos próximos dias. Por outro lado, esse atraso acarretou em mais experiência também. Conseguimos aprimorar o sistema, conseguimos ver aonde haviam falhas nas outras cidades, de modo que a gente vai ter um sistema muito bom em breve, e eliminar essa papelada que hoje o STAR produz, né? Fazer a coisa bastante fluida, eletrônica e com muito mais segurança. Isso tudo para promover a rotatividade no centro da cidade, que é uma demanda de todos os maringaenses.
Inclusive,
Daí a parte cicloviária a gente avançou bastante também, né? Temos ciclovias aí de altíssimo padrão, muito bem iluminadas, então essa foi uma conquista da Secretaria de Mobilidade que agora virou até de praxe, né? As avenidas agora, obrigatoriamente, nos novos loteamentos, são dotados de ciclovias com alta qualidade.
O senhor falou do STAR, né, no início da sua resposta, e nós temos um ouvinte, o Sinésio, que ele mandou uma pergunta. Ele pediu para a gente perguntar para o senhor por que que não tem STAR, o estacionamento regulamentado, na Avenida Prudente de Moraes, principalmente no entorno do estádio nos dias de feira, pois a cidade fica bem complicada ali a situação naquela região. Ele disse que ele é a favor da regulamentação do estacionamento e que ele pergunta por que que não tem nessa área.
Assim, é uma necessidade realmente promover a rotatividade. Na realidade, a gente não consegue expandir hoje a área controlada pelo estacionamento rotativo devido à falta de pessoal. Eu precisaria dobrar o número de agentes, porque não é só na Avenida Prudente de Moraes que a gente reconhece que tem um problema sério de estacionamento. Mas toda a área médica e hospitalar, na Zona 4, na Zona 5, necessita urgentemente de estacionamento rotativo. E também os eixos troncais da cidade, por exemplo, a Avenida Mandacaru, a Avenida Morangueira, a Avenida Pedro Táxi, estão fora do centro da cidade e precisam também. A gente consegue resolver esse problema sem aumentar a quantidade de agentes com um sistema eletrônico. Então, assim que o sistema eletrônico estiver disponível, a gente vai fazer expansão para essa área da Prudente de Moraes e também para essas áreas que eu citei. A fiscalização com o sistema eletrônico fica muito mais eficiente. Então, a gente consegue dobrar o número de vagas fiscalizadas com o mesmo número de agências de trânsito.
Isso é para quando, secretário?
Como? Não entendi.
Isso é para quando, né? Qual que é o cronograma dessa instalação do sistema eletrônico? Para a gente saber quando, por exemplo, a Avenida Prudente de Moraes vai ter um STAR.
Sendo otimista, nesse semestre ainda, né, porque basta finalizar o edital, uma licitação dessa deverá gastar aí 3 ou 4 meses. Né? Então, se tudo correr bem, ainda nesse semestre a gente tem possibilidade de ter o STAR eletrônico.
E nessas áreas que o senhor falou, também existem muitos prédios residenciais, né?
Sem dúvida nenhuma, tem bastante sim. Então, é que, apesar de serem prédios residenciais, o térreo geralmente é ocupado por comércio. Então, você vê muitas ruas, como a Avenida Maitá, a Avenida Teixeira Mendes, são avenidas com prédios residenciais, porém, o comércio já toma todas as vagas naquelas imediações. Né?
Mas então os moradores vão ter que se adaptar. Eles já têm dificuldade de arrumar vaga, agora também, se tiver vaga, vai ter que ser paga, né? Vai ter que pagar.
Exatamente. A gente está vendo na cidade já uma proliferação de estacionamentos particulares, coisa que até 5, 10 anos atrás não existia. Era muito raro o estacionamento particular. Hoje, com a alta demanda, já passa a ser um negócio interessante você ter um terreno e transformá-lo num estacionamento. Então, é uma opção que as pessoas têm também com esses estacionamentos pagos mensalmente.
Bom, então o senhor falou do STAR, né? Dos projetos das ciclovias, né? O senhor disse também, né?
Sim, a gente está no meio de uma obra bastante importante também, cicloviária, que vai dar um impacto muito bom na Zona 3, que é a ciclovia ali da Avenida Riachuelo. Mais alguns meses a ciclovia já será entregue. E na parte do transporte coletivo é que a gente tem tido muita dificuldade aqui na Secretaria de Mobilidade, né? A gente já vem lutando há muitos anos para melhorar a condição do transporte público na cidade, porém com essa pandemia acabou se tendo um revés muito grande no transporte coletivo. Não é só em Maringá que existe esse problema é a nível nacional, e já desde o começo do ano a gente vem buscando alternativas para melhorar a condição do sistema, porém o engessamento, né, e a legalidade das coisas não nos tem permitido avançar nesse aspecto. Por exemplo, recentemente nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas para saber se era possível fazer um adiantamento do passe do estudante, porque hoje, para você ter uma ideia, Luciana, a gente transportava 140 mil passageiros por dia em tempos normais. Uhum. E nessa semana, o dia que mais se transportou 47 mil passageiros. Uhum. Desses 47, 7 mil eram gratuidades. Então, a gente está com uma frota bastante grande rodando na cidade e transportando apenas um terço, né, da capacidade do sistema. Então, isso dá um desequilíbrio imenso no sistema. A gente é obrigado até a diminuir o número de horários para esses ônibus não rodarem vazios, e isso, claro, prejudica uma parcela da população. A gente estava com muita esperança também, Luciana, de que houvesse um aporte do governo federal, chegou a passar no Congresso e no Senado. Maringá teria direito a receber 12 milhões para investir no transporte coletivo, para baratear a tarifa. Isso foi vetado pela presidência. Então, nesse momento, a gente busca aí outras alternativas de financiamento do transporte coletivo, que estão aí passando pelo jurídico e pelas demais secretarias da prefeitura para tentar viabilizar, para estabilizar a coisa do transporte coletivo.
Porque hoje há um desequilíbrio financeiro. A empresa alegou o desequilíbrio financeiro no ano passado. Ele é fato?
Ele é fato, porque com essa quantidade baixíssima de passageiros transportados, e os custos fixos permanecem os mesmos, né? Então, certamente que existe um desequilíbrio e tem que ser sanado de alguma maneira.
Uhum. E o contrato prevê isso? O contrato prevê, em caso de desequilíbrio, que uma das partes, o que pode acontecer?
A gente tem visto muito o que as outras cidades já fizeram. Por exemplo, Curitiba alterou a lei do transporte coletivo a fim de propiciar aportes financeiros para que o sistema não entre em colapso, né? Então, a primeira tentativa foi essa, de adiantamento do passe do estudante, houve uma negativa. Então, nesse momento, a gente vai ter que estudar uma nova lei, estamos baseados na lei que Curitiba fez, para tentar uma solução para esse problema.
Uhum. E um aporte do Estado?
Sim, o prefeito Ulisses Maia tem se empenhado bastante nisso, né? A região metropolitana de Curitiba e o município de Curitiba também já receberam esse benefício. Então, o prefeito Ulisses Maia tem se empenhado bastante, conversado bastante com o governador Ratinho Júnior, para que Maringá e também as outras regiões metropolitanas do estado do Paraná possam receber tal auxílio.
Uhum. Secretário, nós temos perguntas de ouvintes aqui, né? Eu já li a pergunta do Sinésio sobre o STAR, está respondido. Então, com o STAR eletrônico, a Prudente de Moraes vai ter STAR, né? E outras regiões da cidade, inclusive a Zona 4, Zona 5. O nosso ouvinte, ele diz que ele é caminhoneiro e que ele gostaria de saber o seguinte, sobre a rotatória que dá acesso ao começo da Colombo, ali no limite entre Maringá e Sarandi. Ele diz que quem vai pegar o contorno, fazer o retorno, ele diz que dependendo do horário, no horário de pico, é um caos, ele gasta em média 40 minutos de uma ponta a outra só para fazer o retorno. Tem algo que a prefeitura possa fazer?
Sim, na realidade, os maiores problemas de fluidez no trânsito de Maringá estão nas rodovias federais e estaduais. Eu vou até listar aqui, é assunto preocupante mesmo, e a gente aponta soluções para os órgãos competentes, né? Aquela rotatória que ele citou ali na saída para Sarandi, com o contorno norte e contorno sul, é a mais problemática da cidade. O outro problema é lá no viaduto, na rotatória da PR-317 com a BR, que é no Shopping Catuaí, também muito conturbado aquele cruzamento. Você vê, são duas rodovias, uma federal e uma estadual, né? E também lá na saída para Mandaguaçu. Temos um problema sério de trânsito lá também. Toda essa rodovia não pertence à prefeitura, portanto, a prefeitura não pode aplicar diretamente nenhum benefício nessas vias. Porém, a gente tem um relacionamento muito bom com o DENIT e DR e temos apresentado as soluções. Por exemplo, lá no viaduto do contorno norte, com o contorno sul saindo para Sarandi, a CEMOB fez um anteprojeto de construir 4 trincheiras. Então, quem viria de Sarandi para Maringá mergulharia sob aquela rotatória semaforizada que existe ali e sai um pouco mais à frente. No sentido contrário, mesma coisa. Quem vai de Maringá para Sarandi mergulharia por debaixo de toda a estrutura existente ali e sai um pouco à frente, já no limite de Sarandi. Então, existe solução de engenharia para isso. O DENIT está bastante empenhado. Passamos todas as contagens volumétricas que a prefeitura tinha para o DENIT e o engenheiro Beluso, então, está verificando essa possibilidade. A mesma solução nós apontamos lá para o viaduto na saída de Mandaguaçu, né? Esse está um pouco mais atrasado. E, finalmente, ali na rotatória do Shopping Catuaí, existe uma empresa querendo fazer uma grande construção ali do lado. Então, no termo de ajustamento de conduta do relatório de impacto de vizinhança, essa empresa então vai nos fornecer o projeto executivo para se construir então um viaduto nesse entroncamento da PR-317 com BR-376. Então, tudo isso está encaminhado para ter uma solução.
Essa rotatória do Catuaí já não tinha um projeto? Projeto do governo do estado?
Tinha um projeto, mas a administração entendeu que esse projeto era equivocado. O DR lá de Curitiba também veio visitar aqui, estivemos pessoalmente no local, também entendeu que era equivocado, porque o projeto inicial fazia com que a Avenida Colombo passasse pela parte de cima do viaduto com 4 semáforos. E é um volume de tráfego muito grande esse da Avenida Colombo. Então nós invertemos o projeto. A Avenida Colombo passa por baixo de todo o viaduto e os semáforos ficam na parte de cima, somente para a PR-317 e para as conversões à esquerda. Então, ficaria muito semelhante ao que existe em Sarandi. A Colombo, que tem o maior volume de tráfego, passa direto sem nenhuma interferência. Esse projeto, então, está sendo desenvolvido.
Está sendo desenvolvido pela empresa que tem interesse, vai ser uma compensação.
Exatamente, é. Como essa empresa vai causar um impacto no trânsito de toda aquela área ali, nada mais justo que eles colaborem com algum benefício, né? Quando eles apresentam o relatório de impacto de vizinhança, é claro que esse volume de tráfego que vai se dirigir para esse local vai piorar mais ainda o trânsito. Então é uma medida compensatória.
E para quando isso?
Como é uma empresa privada que está fazendo o projeto executivo, eles têm muito mais celeridade, porque não precisam passar por licitação, nem nada disso, né? Então, eu acho que em 3 ou 4 meses a gente tem esse projeto em mãos, já para enviar para o DR, e o DR, então, vai promover a licitação.
Agora, as obras em Sarandi, na saída ali para Mandaguaçu, elas são mais demoradas, e elas são caras. Como é que é esse projeto?
São projetos bastante complexos, né? Você imagina fazer 4 trincheiras sobre um viaduto já existente. Então, isso é responsabilidade do DENIT. O DENIT tem um corpo técnico bastante capacitado. Nós apresentamos as soluções, eles aprovaram, então vão desenvolver o projeto. Aí, quanto aos prazos, eu não posso lhe dizer, porque não sei a capacidade produtiva que o DENIT tem, mas possivelmente eles também vão terceirizar, desde do anteprojeto até o projeto definitivo.
Mas o nosso ouvinte ali vai ter que ter paciência, então, né? Tão cedo não sai, né?
É um pouco demorado, é uma obra bastante complexa.
Tá certo. Secretário, sobre a rodoviária.
Sim, a rodoviária, assinamos já a ordem de serviço, para segunda-feira a empresa já pode iniciar os trabalhos de reforma da rodoviária. Essa também é uma demanda bastante antiga, né? Mais de 20 anos que a rodoviária existe, ela apresenta problemas seríssimos na parte hidráulica, na parte de banheiros, caixa d'água, projetos de extinção de incêndio também muito defasado. Então, a principal demanda seria na parte hidráulica. Paralelamente, também existia um problema de acessibilidade. Quando ela foi feita há 20 anos atrás, as rampas tinham uma norma, e hoje a norma é muito mais exigente. Então, aquela rampa está fora das normas, e a solução que a gente encontrou para não ter que demolir uma estrutura tão pesada é a adoção de elevadores, então. Então, são 2 elevadores de grande porte para que as pessoas possam trafegar com malas, né, para acessar a parte superior. E vai mudar também todo o sistema de funcionamento da rodoviária. Ela vai funcionar como um aeroporto, onde as pessoas só terão acesso a determinadas áreas com o bilhete. Então, isso dá muito mais segurança, dá muito mais tranquilidade e conforto para o usuário. Todos os guichês de passagem vão passar para o pavimento superior, onde as empresas terão possibilidade, em alguns espaços, de fazer sala VIP. Então, realmente melhora muito a condição de conforto, segurança e tranquilidade para os usuários. Na segunda-feira, a empresa já pode iniciar as obras e tem prazo de um ano.
E o impacto para os usuários durante as obras?
Isso vai ser um desafio para a logística interna dentro da rodoviária, porque principalmente as empresas elas vão ter que se mudar para um local, depois que ele estiver pronto, retornar. Então, as empresas já estão cientes disso, conversamos com todas elas, para que a gente tenha o mínimo de transtorno possível. Porém, vai ter momentos em que parte da rodoviária estará isolada. Uhum. Mas ela jamais vai deixar de funcionar. Funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Tá certo. O nosso ouvinte Vanderlei, ele está questionando aí a questão das motos que fazem muito barulho. A Secretaria de Mobilidade Urbana tem alguma ação prevista esse ano?
Nós fizemos algumas ações no ano passado com os nossos parceiros aqui, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Deu um bom resultado. Depois dessas blitzes, a gente percebeu, foi visível, né, que melhorou um pouco a situação. Mas nós temos um entrave aí também, que é quando a gente faz essas blitzes, o número de motos recolhidas é muito grande. O pátio do Detran já está lotado. Então, a gente não tinha como fazer blitz e dar um tapinha nas costas do infrator e mandar ele embora, porque não ter onde recolher. Então, já estamos preparando também um edital de licitação que prevê que uma empresa fará o recolhimento dessas motos, o transporte delas até o pátio e, posteriormente, já o leilão. Então, a Secretaria de Mobilidade, juntamente com as polícias, farão essas blitz. Essa empresa, então, recolhe as motos, guarda elas em locais seguros e em 90 dias ela já pode promover o leilão desses veículos, caso não sejam regularizadas as situações. Várias cidades já fazem isso. Foz do Iguaçu, estivemos lá vendo, Cascavel também já faz, e até a Polícia Rodoviária Federal utiliza o mesmo sistema. A Polícia Rodoviária Federal tem um depósito terceirizado aqui, tem os guinchos terceirizados também, então isso dá agilidade nessas blitz. Então, isso está bem encaminhado também.
Ah, então quer dizer que vai ser bem mais rápido dessa forma, né? Agora, o que moto com barulho não pode?
Não, de jeito nenhum. Isso é infração de trânsito mesmo, cabe o recolhimento da moto, ela vai para o pátio e só sai de lá depois de devidamente resolvido o problema do escapamento original.
A gente vê tantos casos assim que a gente acha até que é normal, né? Que não tem nada de errado, mas então é contra a lei, então olha, né, tem que evitar isso, tem que corrigir, né, não pode adulterar o escapamento.
Exatamente, principalmente quem usa a moto como instrumento de trabalho tem que tomar mais cuidado ainda, porque corre o risco de ter o escape adulterado, ficar sem o seu ganha-pão, né, que é o transporte, principalmente de alimentos aí, transporte de peças e tudo mais. Então, quem depende da motocicleta para a sua sobrevivência, é bom andar com ela totalmente original. Uhum. E com os documentos e impostos em dia também.
Secretário, como é que está a fiscalização na Colombo?
A fiscalização na Colombo começou em dezembro do ano passado, né? Foram colocados 10 equipamentos de velocidade, com esse convênio com a Polícia Rodoviária Federal, e 12 pontos de fiscalização de avanço de sinal. O avanço de sinal não nos surpreendeu no número de multas, estava dentro do esperado. Porém, o número de infrações por excesso de velocidade realmente foi surpreendente. Só não bateu o recorde de quando nós colocamos fiscalização no contorno sul, quando foram feitas mais de 44 mil multas no mês, né? Realmente extrapolou, mas isso é natural. Sempre que uma via fica muito tempo sem fiscalização e você começa a fiscalizar, o hábito, né, até as pessoas mudarem de hábito, leva algum tempo.
E quantas multas foram?
Foram 23 mil multas no mês de dezembro, quando a média é de 10 mil multas. Com 10 equipamentos, o volume da Colombo, por exemplo, é uma via de 8 faixas, né, 4 em cada sentido, então ela tem um volume de tráfego imenso, né? É por isso que são registradas tantas infrações. E também, como eu já falei, o hábito do motorista. Ele está muito habituado a trafegar com excesso de velocidade na Avenida Colombo, e esse comportamento tem que mudar. E Luciana, mudou bastante mesmo, porque as estatísticas comprovam que houve redução de até 80% no número de acidentes na Avenida Colombo. Então, prova que a velocidade e o avanço de sinal eram os fatores que faziam com que houvesse tantos acidentes no local.
Uhum. Em relação às outras partes da cidade, em relação ao trânsito das outras partes da cidade, nas outras vias importantes da cidade, qual a avaliação que o senhor faz? O que, que tem de novidade esse ano?
O que deixou a gente muito satisfeito foi a revitalização da Praça Todos os Santos, ali do lado do cemitério, Avenida Cerro Azul com a Avenida JK. Uma rotatória imensa que já está fluindo muito bem, os semáforos todos sincronizados. Ali foi uma, não digo que foi surpresa, mas assim, surpreendeu pela fluidez que a gente conseguiu naquela rotatória. Realmente funciona muito bem. Essa obra já está em fase de finalização. Na verdade, a parte de trânsito já está completamente pronta. Faltam alguns detalhes dentro da praça, porque além de resolver o problema do trânsito, nós criamos ali um centro de convivência muito interessante. E os próximos projetos são elencados. Não existem assim, grandes projetos, porque a cidade não demanda disso. Uma obra que a gente deve começar em breve também é o cruzamento da Avenida Colombo com a Avenida Lauro Werneck. Os pedestres ali reclamam demais com razão da dificuldade da travessia. Então, nos próximos dias, começam obras ali de alargamento das pistas, conversão à direita, semáforo de pedestre e todas as questões de segurança para esse cruzamento, que é bastante demandado pelo pedestre, já que a UEM é o maior polo gerador de tráfego da cidade. Aí nós temos pontualmente outros cruzamentos que a gente vai interferir também, Bento Munhoz com Pedro Táxi, também um cruzamento bastante complicado, a gente vai retirar a Ilha Central, colocar semáforos mais modernos. Então são ações bastante pontuais elencadas aí.
Secretário, muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, sempre à disposição. Boa tarde.
Boa tarde. Nós conversamos com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Púrpur, na nossa série de entrevistas com os secretários municipais.